Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, então voltamos aqui com o Kitnet HQ na Rádio Cultura. Não esquece de acessar cultura930.com.br, facebook.com/cultura930, instagram.com/cultura930 e o WhatsApp 98 50 50 930. Manda uma mensagem pra gente, ou várias mensagens pra gente. Não esquece também que a gente está em todos os canais de streaming de podcasts do mundo. Basta procurar por Kitnet HQ no Spotify, no da Apple e todo mundo. E também a gente tem o nosso canal no YouTube também, Kitnet HQ.
Então você pode, além de ver nossos lindos rostinhos, ver a gente folheando e mostrando esses gibis maravilhosos.
Exatamente. E agora a gente vai começar, né? Acabamos de falar sobre A Fealdade de Fabiano Gorila, que foi o primeiro livro publicado em 99, e vem O Sábado dos Meus Amores, que foi publicado em...
2009. E tem um hiato aí, né? Porque são 10 anos... Opa! 10 anos, só que o que aconteceu? Não é que ele ficou parado, né? Esse é o período que ele se muda pra Barcelona. E lá ele começa a trabalhar, trabalhar em séries europeias. Então ele faz desenhos
pra lá, né?
Pra lá, né? Tá atuando lá.
Mas ele atua mais como desenhista nessa
desenhista,
época, né? Menos como roteirista e tal.
Sim. E isso não quer dizer que essas histórias não tenham sido produzidas provavelmente nesse período todo, né? Muito provavelmente claro, ele foi fazendo claro. Aí. E em 2009 ele conversa com o Rogério de Campos, a editora Conrad, e eles fazem uma coletânea, um álbum bonito, cara, tamanho grande, assim, tal. Chamado Sábado dos Meus Amores, que vai trazer, cara, acho que traz umas... Deixa eu contar aqui quantas histórias. É uma, duas, três, quatro... Cinco, seis histórias em quadrinhos, assim.
Seis, isso mesmo.
E, cara, aí já...
Coloridas.
Lembrando, né? Coloridas. E, cara, é um álbum que eu gosto muito, porque aí a gente já começa a falar da...
Da produção autoral dele.
Né? Do lance poético dele. Por exemplo, tem uma história de uma página dele.
Sim.
Que se chama Plena de Floroi. Se eu não me engano, é esse o título mesmo. Plena de Floroi. E daí ele conta que em setembro de 1952, entre os passantes apressados pela rua, Rubem Braga é o único a perceber o voo de uma borboleta amarela. Hoje, outra borboleta amarela voa pela mesma rua, mas Rubem Braga não está mais lá para vê-la. Uma página só.
E é sensacional,
cara,
né?
Não, é muito bacana, porque você vai ver lá o desenho. E o Rubem Braga é uma das influências, né?
Claro.
Quintanilha,
como
né?
Como a gente disse no bloco anterior, ele lê bastante, né?
Da crônica, sim. É. E é uma paginazinha só, mas é uma página muito... Eu gosto muito. E logo em seguida entra uma das minhas histórias favoritas dele, dessas curtas, cara. Porque daí ele começa a fazer humor.
Ah, sim.
Que é essa aí...
É um humor meio... sarcástico.
Opa,
né?
Essa, você tá lembrado dela?
Sim, é do Djalma, não é?
É, como o Djalma Branco perdeu amigo em dia de jogo. Fala aí, você lembra? Conta dela aí, comenta
aí. É que eu li faz muito tempo, eu li quando saiu, né? Sim. Eu lembro que eles brigam por causa do futebol, né? Que
não,
um era...
porque a história é assim, o Djalma, ele é torcedor do Flamengo, flamenguista roxo e tal. E ele fez uma descoberta incrível, cara. Ele descobriu que se ele pegar o jornal de esportes, o caderno de esportes, dobrar... Colocar na segunda prateleira da geladeira com duas garrafas de cerveja em cima, o Flamengo sempre ganha. É batata.
Ah, é verdade, isso aí.
Então ele desenvolve essa simpatia. E daí, dia de jogo do Flamengo e tal, maior empolgação. E eles estão esperando, né, pra... Tipo, tá esperando o jogo começar. E o vizinho dele chama ele pra ajudar lá na construção do telhado. Ele vai lá. E o vizinho daí fala, não, peraí, vou pegar uma cerveja pra nós. Só que o que ele não tinha se ligado é que o vizinho entra na casa dele pra pegar a cerveja dele.
E pega a cerveja e desmonta a simpatia, né?
É. Daí ele descobre isso, fica apavorado, né? E, tipo, aí ele não sabe o que ele faz, porque ele também não pode sair da sala, porque se ele sair da sala...
é a outra simpatia que ele não podia sair da sala.
O Flamengo perde se ele sair da sala. E daí o Flamengo, nem me lembro, acho que tá 0-0 o primeiro tempo. É uma coisa assim, né?
Daí fica passando na televisão, né, o jogo. Cara, é sensacional.
E daí no intervalo...
Mas não vamos contar o final.
Não, mas eu vou contar o... Sabe o que acontece? São várias histórias. Aí contar de uma história é bacana,
tá
porque
bom,
tipo,
tá bom.
Você vai ter outras aí no livro pra ler.
Tá.
Assim. Mas o divertido é que ele sai correndo pra comprar cervejas e no meio do caminho ele é atropelado.
Daí
a gente tá rindo, porque tipo, ai, fudeu. Não, ele é atropelado quebra o vidro do carro e tal, só que ele cai, levanta e continua correndo.
Pra voltar pro
pra
jogo.
Pra voltar, e coloca lá na geladeira e tal, daí quando ele vai ver, acabou o jogo e o Flamengo perdeu de 2, assim, 2-0.
Um não, é, assim. É muito legal isso.
É bem maneiro, depois aí ele vai pro como é que é, pros colegas, vai trabalhar.
Ele briga com o pessoal.
Mas assim, a gente tá falando geral essas histórias, mas, putz, o bacana é justamente essa construção que ele faz, essa reprodução, esse, porque é tudo muito verossímil.
É tudo muito tridimensional, né?
É muito plausível, você acredita no Djalma.
Cara. É. Não, e todo mundo já conheceu um Djalma daqueles, cara.
Sim.
E daí, quantos anos depois? 2?
É, cara, 2 anos depois é outra coletânea que aparece.
Que assim, é o Almas Públicas.
Que é o Almas Públicas, que daí esse vai trazer, inclusive, de volta o
Feudade de Fabiano Gorila.
Que daí, e daí aparece uma nova roupagem e tal, né?
Eu acho, particularmente, que o Almas Públicas é mais legal, mas eu não sei, acho que é porque eu li antes, deve ser alguma coisa assim. Porque eu adoro as histórias que tem no Almas Públicas. Tem uma que eu... Como é que é o nome?
Falei.
É... Ah, esse aqui do Chão Bento, que é um negócio de religião e tal. Cara, é muito legal, cara. Não precisa falar muito, mas eu lembro dela que me chamou a atenção, assim, o jeito que ele falava, os diálogos. Né? Então, eu acho que a...
Nossa, você sabe que eu não lembro dessa história, eu tô lendo aqui a sinopse dela, eu fiquei com vontade. Eu vou ler a sinopse dela.
Eu vou ler a sinopse.
A gente tem uma política de spoilers. Se você não conhece esse termo spoiler, no círculo nosso de nerds, de apreciadores de quadrinhos
cinema,
e tal.
Cinema, né?
Cinema. O spoiler é aquela informação que estraga a surpresa do filme. Antigamente a gente dizia, por exemplo, quem que matou o Dete Reutemann? Você descobrir quem que matou o Dete Reutemann, se você não... Se te contassem, era spoiler. Porque você tinha que descobrir.
Tinha que descobrir sozinho.
Se te falassem, quem matou a menina da novela? Se te falassem, é spoiler. E o mais curioso é que a cultura de fofoca, das revistas de fofoca, é justamente essa, né? Passar spoilers a rodo.
É, mas...
Né? Mas no pessoal do cinema, do quadrinho, daí a coisa começou a virar um negócio meio patológico. Então, por exemplo, existem pessoas que consideram que se você disser que no filme do Homem de Ferro aparece o Homem de Ferro, é spoiler. Eu tô falando algo que parece muito imbecil, e se você parar pra pensar, é. Né? Tem coisas assim que...
Tem coisas que estragam mesmo o prazer.
Não, cara. Existem coisas que estragam o prazer, mas existe gente que é chata e burra.
Não, lógico. É... Lógico. Mas é que uma coisa não tira a outra, né?
Não. E eu não acho que falar agora, por exemplo, ler uma sinopse, ler...
Não, mas história... sinopse nunca tá.
Porque, por exemplo, a gente falou do Djalma. A gente fala de toda uma situação ali, mas o mais bacana é ler.
Claro,
é ver como
claro.
O cara fez a distribuição na página, como é que tá ali, o que o Djalma tá falando.
Não, mas é que tem muita gente que gosta de ter... Eu, particularmente, só já que a gente tá no Quintanilha,
sim.
A gente tá lendo o Luz de Niterói, tem um momento ali que eu fiquei tão tenso que se alguém tivesse me contado antes o que aconteceria, eu ia ficar muito bravo. Porque a tensão é não saber o que vai acontecer. É que nem ver um filme do Hitchcock pela segunda vez. É legal, claro que é legal, Hitchcock. Mas a primeira vez, cara, ela te marca porque o suspense fica te marcando. Você não sabe o que vai acontecer. Então eu sou partidário da ideia que, pô, não precisa falar para as pessoas se não for extremamente necessário.
É, o problema é que daí a gente tá num programa que daí quando a gente vai falar de livros, sem falar dos livros, né?
Não, mas dá pra falar do livro sem contar o final,
né?
Olha,
é muito legal, gente.
Não, mas dá pra falar sem contar o final.
A gente teve a discussão da relação, né, no ar, assim.
É.
Mas eu acho divertido, esse do Chão Bento, eu não lembrava dele. E fiquei com vontade de ir atrás agora, porque eu realmente não lembro.
Chão
Bento, eu tenho esse álbum, cara, só que eu não lembro. Conta a história de um homem criado por um pai cristão fervoroso e seus conflitos pessoais ao deixar para trás as religiões e o ensinamento rígido de seu pai para seguir um profundo chamado espiritual e entrar no candomblé.
Cara, então...
Eu acho isso...
Essa história é muito bacana porque você vê o... Eu não sei como que o Marcelo faz direito, mas você vê o conflito interno do cara em duas religiões.
Sim.
E assim, principalmente o catolicismo em relação ao candomblé, ela é extremamente antagônica. Fala, não, se você for pra lá, eu não vou mais falar com você. E isso, assim,
o catolicismo gera um conflito... e o evangelismo também, né? A gente pode colocar... É. Porque o evangelismo e o catolicismo são coisas separadas.
É, assim. É verdade. Tá.
São modos...
Cristianismo. Que é a mesma coisa, né? Então, do cristianismo e o candomblé, assim, ele se... O pai dele... E assim, o que é mais interessante é que eu já vi isso.
Sim.
Eu já vi isso na minha vida particular. Eu já vi pessoas com esse problema. Que o... o pai não deixou ir pro Candomblé, que quando foi pro Candomblé ninguém mais falava, uhum. e esse tipo de coisa assim. Então por isso que me chamou bastante atenção, toca, assim, né? essa história.
Não, pior que você falando, eu, o pior que eu, que nem eu tô falando aqui com esse camarada, a gente tá olhando aqui, cara. Eu tô com a tese aberta, né, que eu fiz um meu doutorado em cima, né, um dos autores que eu estudei foi o Quintanilha. E eu não tô lembrando dessa história, cara, de ler aqui, eu já, sabe, assim, se ler a sinopse, fica pensando, pô, parece muito boa, cara.
Não, mas
eu
é.
Não consigo lembrar, cara. Mas é esse que é o grande lance do Quintanilha, ele coloca uns dilemas, umas tensões, e o modo como ele escreve isso, né, que nem o esquema tá falando aqui, é muito bacana, assim, é bem...
Verossímil.
Verossímil.
Acredita naquela
pessoa.
E você drama. Acredita na situação, você acredita na pessoa. E até as coisas meio bizarras que acontecem, você fala, cara, isso poderia ter acontecido.
Sim.
Eu já vi isso acontecer com alguém.
Né? Tem uma série dele que... Ah, e eu me lembro que nessa história também tem uma outra que eu acho legal, a história de Pinho. Cara, de Pinho é uma história que vai ter várias páginas, assim, várias páginas. É, tipo, são 24 páginas, assim, colorida e tal. E, basicamente, é um grupo que tá indo fazer uma reportagem no interior.
Sim.
Não, você repara, não tem spoiler aí.
É
o grupo vai fazer reportagem no interior e eles dão carona pra um cara no meio do caminho que é jogador de futebol. Do interior. Assim.
É verdade, essa história é muito legal.
E é a conversa deles no carro. Não tem como dar spoiler disso, cara.
É.
E o pior, que o que me marcou não é nem a história e tal, mas o jeito como ele pinta... Porque é um colorido, gente, é um trabalho que parece, você sente que você tá debaixo do sol, pisando na terra de batida ali na beira da estrada com os caras. Assim, cara.
Isso é verdade. Isso
sente
verdade.
O calor. É impressionante, velho.
A paleta de cores que ele usa nessa história é impressionante.
É muito maneira, cara. Essa daí é... Você tem aqui, ó, olha essa, que a gente tá olhando aqui, tem umas páginas impressas aqui que eu fiz aqui. Mas, puxa, é bem bacana. Então, a gente falou de dois livros, né? Almas Públicas e Sábado dos Meus Amores.
Que são coletâneas.
Que eu quero acreditar que ainda dá pra encontrar por aí. Você pode procurar
dá.
Em...
Dá, sim. É... Nos Sebos dá. Eu vi esses tempos atrás no Sebo aqui de Curitiba.
Né?
Não, eu vi no Sebo ao vivo mesmo. Passei lá e falei, olha, Almas Públicas tá aqui. Ah, que legal. Né? Como eu já tenho, eu não comprei de novo, mas tava ali.
É, que esses livros... E tem esses contos. E daí, em seguida, que a gente tá em 2011, sim. né? Em 2014, 3 anos depois, assim, né?
Ele lança, pra mim, um dos melhores livros dele. Não sei se é esse ou o Luz de Troy, que é o Tungstênio.
Sim.
Cara, que pensa num livro bom.
Tungstênio até vale dizer que virou filme também.
Virou filme.
E a gente
vamos
já...
antes falar do quadrinho
vamos,
já falamos.
Fala do quadrinho, calma.
Primeiro, ele é preto e branco.
Sim. E a outra pega, né? Porque, tipo, o cara antes fazia tudo pintado, tudo meio detalhista... Tá ali ainda, só que agora tá muito mais gráfico, né? Tem,
isso.
Tem...
E ele é... Eu acho o Tungstênio uma coisa muito mais... Cara, a ação que ele dá, o movimento que ele dá nos personagens, a tridimensionalidade dos personagens é sensacional. Você compra todos os personagens que você compra, cara. O Milico aposentado, que é
sim.
brabão... É o moleque que é espertão, cheio da marra, mas ama tanto a mãe dele que não consegue fazer coisa.
É o policial.
É
o durão que bate na mulher.
Que bate na mulher.
É a mulher que apanha e gosta.
Isso.
Ele não gosta de apanhar, mas gosta do cara. É bem doido. Não, e o mais interessante é que a primeira história longa dele, que eu saiba, só não sei que ele não tenha... Pode ser que ele tenha feito outra que
não publicou.
Mas a primeira história longa publicada dele, e longa que eu falo, é que são 178 páginas, gente. Até então, a gente tava falando de contos que, por exemplo, o maior 24. Deles tinha 24 páginas. Aí ele faz 178. E o interessante é que os contos sempre eram uma coisa mais intimista, mais crônica,
isso.
mais... Que nem eu falei, tem coisas... É uma conversa num carro, não é um grande evento. Já o Tungstênio é um filme de ação, cara. Começa um desenrolar de sucessão
do
de
nada,
eventos.
Do nada, né? Porque qual que é a premissa? Tem dois caras que vão caçar peixe com bomba.
Isso.
E daí explode a bomba, né, no mar, em Recife, em Recife, em Salvador, ali na praia do Forte, do Farol. Aí ele joga a bomba, o Splash morre, e daí o que que ele era? Qual que era a patente dele? Acho que era um sargento do exército, né? Aposentado, fica puto e começa a falar, não, vamos ter que chamar a polícia, não sei o quê. E daí ele chama um moleque que tá sempre junto com ele, daí pra chamar a polícia, mas daí ele... E a partir daí... Uma série de dramas acontece. Não melodramas, uma série de dramas. É o policial que tá tudo atarefado, mas ele tem que bater. O policial trai a mulher, mas eu acho que, se eu me lembro bem, ele não bate na mulher. Ele trai a mulher, ele não bate nela. Ela bate nele. E ele fica quieto, apanhando, porque ele é muito mais forte. É ela que bate nele. Só que ele trai ela. Muito. E daí a mulher que é traída, mas ainda ama tanto o cara que não consegue. E daí ela vai lá pra ver o cara se ferrar, mas ela ama ele. Daí tem a questão do moleque que é meio traficantezinho de droga pequena e tal. Ele fica dando... pequenos golpes nas pessoas, mas ele ama tanto a mãe dele que ele não consegue reagir contra isso. Cara, é sensacional, são vários dramas.
Sim, e tem umas coisas que eu acho bacana, que é a própria constituição de linguagem de quadrinho, né, que a gente não fala, sim, aqui. Mas, por exemplo, tem, porque quando
o
Heitor Dália, né, que dá topo cinema.
Isso, Heitor Dália.
Heitor Dália dá topo cinema. Ele tentou levar algumas coisas que funcionam nos quadrinhos e que eu acho que não funcionam tão bem na tela. Pode uma ser. Delas é aquela página sensacional que a guria tá em casa e daí tem um fechar de uma porta.
Isso.
A pessoa veio, conversou com ela e tá fechando a porta. E você repara que o fechar uma porta dura um segundo. Só que o modo como o cara colocou nos quadrinhos, ele fez vários painéis, intercalou com outros de flashback, de lembrança, de comentário dela, de outras cenas, assim. Ele constrói todo um pensamento, uma decisão que ela toma que parece de impulso, só que em duas páginas ele mostra a origem dessa decisão, assim, e é um fechado uma porta. Que no cinema, pra mim, ficou um troço muito esquisito, cara. O cara tentou repetir.
Isso ficou esquisito, e a cena da briga do policial com os caras que vão... Lembra que o policial pega um remo, porque tá no mar, né?
Sim.
Sai do mar, pega um remo e dá na cabeça do policial. Essa cena, no quadrinho, ela tem uma questão de avançar e recuar, uma questão de câmera lenta e câmera rápida, que no cinema o Heitor Dália fez, mas não ficou tão bom também.
Que o X da questão que a gente tá falando de câmera lenta e câmera rápida é que, na verdade, não existe no quadrinho, né? O que
exatamente.
A gente tem não são os painéis, e a construção é total subjetiva, a gente que faz olhando, né? Mas assim, tipo, não tô falando mal do filme também.
Não,
né?
São as duas únicas coisas que eu não gostei. Todo o resto do filme eu achei sensacional.
Sim.
Ele filmou inteiro na Bahia. Todos os atores são baianos. Todos os atores foram meio que capturados, né? Cooptados para esse trabalho ali. Só o José Dumont, que não era de lá. Cara, e é sensacional. Assim, filme nacional, ele foi produzido pela Globo, né?
Sim.
Pra passar no Festival Nacional da Globo e tal. E é, cara, eu adorável esse filme. E ele retrata muito bem o quadrinho, ainda que eu ache o quadrinho melhor. Porque, né, sei lá, eu gosto mais de quadrinhos, os quadrinhos têm um pouco mais de profundidade e tal. Mas o filme não perde muito, não.
E é interessante que são 178 páginas que você lê num sopro, né? Você não vê passar. É muito doido.
Em 10 minutinhos... Não, 10 é um exagero, né? Mas em uma hora e pouquinho, você acabou de ler e o quadrinho fica com você.
Sim.
Né? Ele não vai embora. Ele fica ali...
Não, e você quer ver o que acontece, cara. Você não consegue largar a porra. Fica virando as páginas. E é muito bom.
É, porque você fica... Aí, e agora? Tá, mas e agora? E agora? Será que... E agora? Né? E isso é uma característica da obra do Quintanilha, que a gente vai falar no próximo bloco também, que a gente vai cobrir os outros últimos 4 trabalhos dele. Então, aguarda aí no próximo bloco.
Voltaremos. Até já.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.